DW. Jornal da Noite.
Boa noite. O governo da Venezuela nega que o avião apreendido em Bissau com drogas tenha saído do seu país. Jurista diz que é preciso esperar pelas conclusões das investigações em Bissau.
Creio eu que as nossas autoridades devem ter acesso a essas informações a partir dos suspeitos.
Em Moçambique, especialista dá nota positiva à campanha eleitoral que está na sua terceira semana.
As primeiras semanas são caracterizadas por um saldo relativamente positivo em termos de contenção dos partidos políticos.
Ainda digo-lhe que a Alemanha e o Quênia assinaram hoje um acordo de imigração em Berlim. Com a apresentação de Brahim Adarami e edição de Guilherme Correia da Silva, o Jornal da Noite começa agora. É uma notícia de última hora. Domingos Simões Pereira regressa amanhã a Bissau, apurou a DW África junto do político. O líder do Parlamento dissolvido da Guiné-Bissau regressa assim ao país 7 meses após ter deixado Bissau, alegando questões de segurança. Simões Pereira já escreveu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para anunciar o seu regresso, afirmando que, passo a citar, o nível de perseguição política e de violação dos meus direitos fundamentais aumentou significativamente, razão pela qual apresentei processos legais junto do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, cujo desenvolvimento e resultados práticos aguardamos com confiança. Fim de citação. É notícia de regresso a Bissau do líder do Parlamento, Domingos Simões Pereira. O ministro do Interior venezuelano negou que um avião apreendido na Guiné-Bissau com 2,6 toneladas de cocaína a bordo tenha vindo da Venezuela, tal como anunciou a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau em comunicado. Os agentes confiscaram 78 fardos de droga que foram contrabandeados durante uma operação no sábado à tarde no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, informou a polícia guineense num comunicado. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, descreveu a notícia como um falso positivo.
Hoje, neste momento, há um forte falso positivo, pedido de detenção com a questão da droga que levaram num avião na Guiné-Bissau, que dizem ter saído da Venezuela. Esse avião nunca esteve na Venezuela, nunca tocou o solo venezuelano. Mas as manchetes dizem que ontem a Força Aérea Brasileira capturou um helicóptero venezuelano. Não, não. Isto não é da Venezuela. Isto é do tráfico de drogas. O maior consumidor de drogas do mundo é o Império dos Estados Unidos. A Venezuela não produz drogas.
Aqui a Venezuela não produz droga.
Entretanto, contactada pela DW África, a Polícia Judiciária Guineense diz que, para já, não vai responder a estas declarações porque as investigações ainda estão em curso. Sobre este tema, conversamos com o jurista guineense Gerdino Djeju, a quem perguntamos se estas declarações possam ajudar nas investigações em curso.
Estamos perante duas declarações avessas, porque creio eu que as nossas autoridades devem ter acesso a essas informações a partir dos suspeitos do crime, que é um crime, obviamente, de tráfico de estupefacientes. A partir dessas declarações dos suspeitos foi avançada essa notícia, e se o governo venezuelano, através do ministro do Interior, vem desmentir essa informação, as nossas autoridades, o nosso governo, tem que criar mais condições para garantir a maior celeridade da justiça.
O silêncio do governo está a intrigar muita gente. Acha que fez bem o governo a forma como está a conduzir o processo?
Eu diria, se o governo, se não tiver nenhuma intromissão direta na forma como a administração da justiça está a gerir o processo, eu não diria que haja alguma atuação desconforme do governo. Mas há a ver o contrário, ou seja, se o governo tiver alguma intromissão na condução desse processo pelos magistrados, pelo magistrado titular do processo, nesta fase ainda da investigação, porque ainda está na fase da investigação no Ministério Público, aí talvez eu diria que seria criticável o governo. Porque o governo por força do princípio de separação de poderes entre o órgão executivo entre o poder executivo e que é o governo e o poder judicial, não compete ao governo administrar a justiça num processo desta natureza. A única coisa que compete ao governo é realmente criar as condições para que, apuradas as responsabilidades, enquanto supremo órgão administrativo, poder criar as condições para efetiva responsabilização dos infratores. E depois, se a administração, através do juiz de instrução criminal, efetivamente declarar a prisão preventiva, o governo sempre tem que criar condições para que realmente essas pessoas sejam colocadas na prisão preventiva.
Declarações do jurista guineense Gerdino Djedju. Mas para Abílio Aleluia Júnior, secretário-geral do Observatório Guineense da Droga e Toxicodependência, o governo da iniciativa presidencial tem de falar sobre o assunto.
Não é estranho para nós este silêncio do governo da Guiné-Bissau.
Por quê?
Porque existe uma conivência do Estado da Guiné-Bissau em promover o tráfico de droga na Guiné. Porque já lá vão uma semana, não houve o pronunciamento do governo da Guiné-Bissau. Só houve o pronunciamento da polícia judiciária e o pronunciamento da presidência. Mas quem tem a legitimidade de explicar o povo da Guiné-Bissau sobre quais são as circunstâncias que esse avião chegou na Guiné é o governo?
Era Abílio Aleluia Júnior, secretário-geral do Observatório Guineense da Droga e Toxicodependência, ouvido por Amós Fernando. E este é certamente um assunto que vai fazer correr muita tinta nos próximos dias na Guiné-Bissau.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento. A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
E naquela que é já a terceira semana da campanha eleitoral em Moçambique, partidos e candidatos às presidenciais moçambicanas intensificam a caça ao voto. Organizações da sociedade civil têm alertado para o aumento do discurso de ódio e atos de violência. No entanto, em entrevista à DW, o académico e investigador moçambicano José Malaire diz que, quando comparada com campanhas eleitorais de outros anos, esta tem, para já, um balanço positivo, ainda que se apontem algumas diferenças entre partidos e candidatos.
As primeiras semanas são caracterizadas por uma, digamos assim, um saldo relativamente positivo em termos de contenção dos partidos políticos e, acima de tudo, uma espécie de desproporcionalidade se compararmos os quatro principais candidatos às eleições de 9 de outubro. Primeiro, a Frelimo e o seu candidato já fazem a campanha muito antes de 24 de agosto, portanto, estiveram num processo, num périplo de pré-campanha e justifica-se efetivamente porque Daniel Chapo praticamente cai do nada. E nesta altura, a Frelimo tem, digamos assim, uma proporcionalidade de 70 para 30, para dizer que a Frelimo tem conseguido mobilizar mais pessoas e, acima de tudo, chegado em todos os cantos do país. E depois temos uma espécie dos outros três candidatos que vão, de fato, mostrando que tem, particularmente o Venâncio Mondlane, que tem um capital político que em crescendo e isto faz com que ele faça um pouco o perpo pelo país com muito crédito. O que aqui é um pouco difícil de ver são os partidos Renamo e MDM que ficam entre receios e ainda por se definir o que realmente querem, porque ainda está um pouco perceptível na extensão do país.
Ainda assim, tem havido denúncias de uso indevido de bens do Estado, falou-se também da participação a pedido da Frelimo de funcionários do Estado na campanha e também, mais recentemente, o CIP falou de uso de crianças também por parte dos partidos políticos na campanha eleitoral. O que lhe pergunto é como é que olha para estes fenómenos?
Nada nos espanta, porque a Frelimo sempre fez isso. Historicamente reconhecido o uso dos meios do Estado, porque o Partido de Frelimo, e sem aqui meias palavras, controla a economia, a política e a sociedade, e sobretudo o aparelho administrativo do Estado. Em relação ao uso ou à participação das crianças, isso tem acontecido recorrentemente em todos os partidos, mas sobretudo nos partidos da oposição, porque eles têm menos capacidade de mobilizar os funcionários do Estado, etc. E o que acontece, eles vão passando por vários sítios e as crianças pensam que aquelas manifestações públicas ou os showmícios são simples momentos de diversão. Ninguém faz, ao nível dos partidos, um exercício de impedir ou de apelar para que as crianças não estão lá. Bom, agora, não quero acreditar que os partidos mobilizam.
Entretanto, as organizações da sociedade civil deram conta esta semana de um aumento de alguns atos de intolerância política, também de violência. O que lhe pergunto é como é que olha para estes alertas, se realmente a campanha pode vir a ficar mais acirrada nas próximas semanas?
Sim, primeiro, o que a sociedade civil está a alertar é verdade. O país tem vindo e visto também situações de intolerância política, de endurecimento, digamos assim, de ódio até com algum cunho tribal, etc. Mas também isto, mais uma vez, é um pouco do party dependence que nós temos. É consequência também do exercício pouco responsivo das instituições responsáveis por processos eleitorais. A CNE e, inclusivamente, o Conselho Constitucional, que são entidades com responsabilidades jurídico-político-eleitoral no país, acabaram e já mostraram ser ou tendenciosos nesse processo eleitoral, nessas eleições. E por conta disso, os partidos e a sociedade já entram na campanha eleitoral e no próprio processo com algum tipo de clima de tensão.
Ouvimos José Malaire, académico e investigador moçambicano, numa entrevista conduzida por Raquel Loureiro. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que medidas devem ser tomadas para erradicar discursos de ódio e violência eleitoral. A Zandamela Paulo Adamo diz que discursos de ódio e acusações em tempos de campanha eleitoral acontecem em todo o canto do mundo, até mesmo nos Estados Unidos da América.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre a campanha eleitoral em Moçambique, o candidato presidencial do MDM, Lutero Simango, voltou hoje a prometer, em Pemba, que vai acabar com a guerra na província de Cabo Delgado. Simango diz que, caso vença as eleições de outubro, estará disposto a adotar medidas energéticas para erradicar o terrorismo na região.
Em relação a Cabo Delgado e a um país em geral, tenho muita preocupação sobre a segurança, soberania nacional e a dignidade dos moçambicanos. Em relação à segurança nacional, já disse de que eu vou acabar com a guerra. E se for preciso, vou falar com o diabo para acabar com a guerra na província de Cabo Delgado.
Entre as medidas que Simango diz estar disposto a tomar, está a abertura de um corredor de diálogo com as lideranças terroristas. Já o foco dos candidatos presidenciais da Frelimo e da Renamo passou pelas promessas da melhoria das infraestruturas. O Ossuf Mohamed, da Renamo, prometeu construir escolas e hospitais e asfaltar estradas. Já Daniel Chapo, da Frelimo, alertou contra falsas promessas, escreve a imprensa moçambicana. A taxa de inflação em Angola registrou uma variação de 1,61% de julho para agosto de 2024, a mais baixa durante os últimos 12 meses, tendo ficado em 30,53%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas. No centro histórico da cidade da Praia, em Cabo Verde, 40 painéis contam a vida e obra de Amílcar Cabral. A exposição, intitulada Expo Centenário Cabral Sempre, decorrerá durante 10 dias em celebração aos 100 anos do nascimento do líder das independências de Guiné e Cabo Verde. Álvaro Pereira, da Fundação Amílcar Cabral, organizadora da exposição, afirma que o objetivo principal é manter viva a memória de Cabral.
Tentamos retratar nos painéis toda a narrativa sobre a vida e obra de Cabral nas suas várias fases. No desporto, na cultura, na educação, como estratega político, etc. Pode encontrar, portanto, 40 painéis com a narrativa da vida e obra de Cabral, stands de artesanato, um palco para atuações, um espaço para o espólio de Cabral e outro espaço para um anfiteatro para tertúlias que vão ocorrer aqui durante estes dias.
Expo Centenário Cabral Sempre traz um tributo visual ao herói da independência da Guiné-Cabo Verde.
DW Deutsche Welle.
A Alemanha e o Quênia assinaram hoje um acordo de imigração durante uma visita do presidente queniano William Ruto a Berlim. O acordo facilita o repatriamento de cidadãos quenianos que não tenham o direito de permanecer na Alemanha para que possam regressar mais rapidamente ao seu país. Guilherme Correia da Silva.
Este é um acordo que deixa a Alemanha contente e o Quênia também. De acordo com o presidente queniano William Ruto, o acordo de migração facilita o repatriamento de quenianos proibidos de residir em território alemão, ao mesmo tempo facilita o recrutamento de mão de obra qualificada do Quênia para trabalhar na Alemanha. Para o chanceler alemão, Olaf Scholz, é um acordo altamente vantajoso. A Alemanha precisa de mão de obra da Europa e de muitos outros países do mundo para ajudar. A Alemanha está à procura de centenas de milhares de trabalhadores qualificados e Scholz realçou que há muitos bons técnicos de informática no Quênia. Já o presidente queniano, William Ruto, diz que não está preocupado com a possível fuga de cérebros para a Alemanha. Estamos satisfeitos com este acordo que nos dá a oportunidade de utilizar o nosso capital humano para apoiar as vossas indústrias. Ficaríamos mais satisfeitos se o vosso parlamento permitisse que algumas das vossas indústrias viessem para o Quênia. Mas penso que este quadro nos dá a oportunidade de evitar imigrantes ilegais que causam problemas tanto para nós como para a Alemanha. William Ruto deu também uma sugestão ao chanceler alemão. Se a Alemanha está à procura de energia verde não poluente, o Quênia é o destino. Estima-se que 70% da energia queniana provém de fontes renováveis como a água e o sol. Guilherme Correia da Silva, DW.
O presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye, eleito em março com a promessa de uma profunda mudança, anunciou ontem a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições legislativas para 17 de novembro. A dissolução tem como objetivo dar-lhe uma maior estabilidade para governar, uma vez que a legislatura anterior, eleita em 2022 e dominada pelo campo do antigo presidente Macky Sall, andava a bloquear as suas ações no Parlamento, disse à DW o jornalista guineense Armando Lona.
O presidente é do mesmo partido com o primeiro-ministro, né, Ousmane Sonko. Portanto, precisam de uma maioria no parlamento para poder passar as reformas. Como sabem, né, recentemente tentaram no parlamento a aprovação de uma lei para acabar com o Conselho Económico, Social e Ambiental. Um outro conselho também muito importante no Senegal, que é o Alto Conselho para a Coletividade Territorial, que consome um orçamento importante, um orçamento anual de cerca de 15 bilhões de francos. Portanto, é imperativo a promessa eleitoral ser cumprida, né? Acabar com essas instituições.
DW Notícias.
A Alemanha mantém a decisão de não fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, afirmou hoje o chanceler Olaf Scholz, quando os Estados Unidos da América e o Reino Unido discutem a possibilidade de autorizar Kiev a utilizar armas contra a Rússia. Israel diz que o legado de Josep Borrell é o antissemitismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita atacou hoje o chefe da diplomacia europeia na rede social X, considerando que o seu legado será o de antissemitismo e ódio a Israel. Também o antigo ministro da África do Sul e ativista contra o regime apartheid, Pravin Gordhan, morreu esta madrugada em Joanesburgo depois de uma curta e valente batalha contra o cancro, anunciou a família.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, resta-nos agradecer a todos os que participaram durante toda a semana nas nossas perguntas no Facebook. Um obrigado a todos. Já sabem, notícias em dw.com/português. Bom fim de semana.